botar o jaleco. Ao mudarem o ministro, tiraram o ministro de farda, puseram o ministro de jaleco, que acaba de declarar, segundo a manchete do jornal Folha de São Paulo, que a política é do governo Bolsonaro e não do ministro da Saúde. Ou seja, essa é uma política que nega a ciência, que nega os cuidados necessários, como máscara, isolamento, e defende a volta à economia sem se preocupar com a vida do cidadão que tem que pegar ônibus, pegar trem, principalmente dos mais necessitados, e que relutou, inclusive, em comprar as vacinas. Só correram atrás da vacina depois que alguns governadores e um consórcio de governador tomou essa iniciativa. Então, nós achamos que, mais do que nunca, os episódios envolvendo, inclusive, a doutora Ludmilla no fim de semana, mostra que a política genocida continua e milícias digitais, por enquanto, e não sabemos se até quando serão apenas digitais ou poderão ser milícias armadas, estão atemorizando aqueles que pensam contrário ao governo, aqueles que abraçam os ditames da saúde, as recomendações mundiais de combate a esse coronavírus. Eu vou pedir à Regina agora que faça, então, a leitura da carta. Não sei se o Bucão consegue colocar a carta na tela também. Ok? Vai lá.
Marcelo?
Bom, vou ler aqui então esse manifesto que foi escrito de uma forma coletiva pelo nosso grupo e que já conseguimos mais de cento e tantas mil assinaturas e estamos ainda recebendo outras. Manifesto Vida Acima de Tudo, carta aberta à humanidade. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Hannah Arendt. O Brasil grita por socorro. Brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida estão reféns do genocida Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência do Brasil, junto a uma gangue de fanáticos movidos pela irracionalidade fascista. Esse homem sem humanidade nega a ciência, a vida, a proteção ao meio ambiente e a compaixão. O ódio ao outro é sua razão no exercício do poder. O Brasil hoje sofre com um intencional colapso do sistema de saúde. O descaso com a vacinação e com as medidas básicas de prevenção, o estímulo à aglomeração e à quebra do confinamento, aliados à total ausência de uma política sanitária, criam o ambiente ideal para novas mutações do vírus e colocam em risco os países vizinhos e toda a humanidade. Assistimos horrorizados ao extermínio sistemático de nossa população, sobretudo dos pobres, quilombolas e indígenas. O monstruoso governo genocida de Bolsonaro deixou de ser apenas uma ameaça para o Brasil, para se tornar uma ameaça global. Apelamos às instâncias nacionais, STF, OAB, Congresso Nacional, CNBB e às Nações Unidas. Pedimos urgência ao Tribunal Penal Internacional na condenação da política genocida desse governo que ameaça a civilização. Vida acima de tudo.
Esse documento que já tem 112 mil assinaturas ou mais, eu já não sei mais, perdemos a conta, encabeçado por várias personalidades, entre outras, o Adolfo Esquivel, o Boaventura Santos, e aí vai uma
Já
quantidade.
estamos próximos de 120 mil, tá, Marcelo? Só para te falar, tá?
Entregamos isso à OAB, entregamos ontem à CNBB também, que se solidarizou conosco. E lembrando que não é só uma questão até do combate ao coronavírus, ou na questão do combate ao coronavírus, tem também o problema do abono salarial necessário para que as pessoas sobrevivam, principalmente os mais necessitados. E aí eu passo agora a palavra para Dom Mauro, que explica o espírito desse documento, dessa carta, o que nos moveu a escrever isso.
Governador Wellington, nós somos um grupo muito pluralista. A unidade no pluralismo é que nos congrega nessa riqueza de compreensão da vida, de crenças e descrenças. Estamos unidos, vida acima de tudo. Eu sou talvez o mais velho desse grupo, depois vem o Silvio. Quando eu nasci nesse país, chamava-se Estados Unidos do Brasil. Depois passou a ser República Federativa do Brasil. E hoje nós bradamos indignados porque transformaram essa federação na República do Genocídio. Esse é o nosso clamor. Ação da cidadania contra o genocídio. É isso que nos move. Caro governador, na sua pessoa, eu cumprimento a todos os governadores que acreditam num caminho de participação, de solidariedade e de justiça. É preciso pensar o Brasil de baixo para cima, a partir das suas bacias hidrográficas, com suas sub-bacias e micro-bacias. É preciso nos libertar dessa economia de mercado que é terrível, que expropria tudo, que violenta o seio da Mãe Terra, que está com essas medidas todas que toma em relação ao meio ambiente, transformando a Mãe Terra, fonte da vida, numa mãe que não consegue gerar vida. Senhor governador, a economia de mercado não conhece povo nenhum, não tem respeito a povo nenhum, nem limite. Temos que pensar numa economia nova, solidária, com o mercado. É o escambo, a troca. Precisamos fazer um passo novo nessa direção. Esse é o principal clamor nosso. Queremos um país descentralizado. A nossa federação não pode continuar mais assim. Quando trabalhei com a OAB no Movimento Nacional Constituinte, fui autor do manifesto, inclusive, eu defendia, inclusive, uma revisão orçamentária, que o município ficasse com a maior arrecadação. Até vou dizer, 40%. 20% para a coordenação estadual e 20% para o nacional e 20% para um Fundo Nacional de Solidariedade para combater as discrepâncias regionais. Então, a minha palavra aqui é uma palavra de esperança. Nós acreditamos na vida. O nosso compromisso é com vida acima de tudo. O saudoso Papa João Paulo II, falando do direito à alimentação e à nutrição, a vida se alimenta de tudo. Essa é uma questão fundamental. Ele dizia, esse direito não vai ser garantido, não vai ser vivenciado, gozado, sem a família, sem a participação dos governos e da sociedade com suas instituições. Nós não teremos um Brasil novo sem as famílias, sem os nossos governos responsáveis, assumindo a descentralização e cumprindo aquilo que foi jurado, servir o bem comum e a ação da cidadania. Todos nós aqui nos alegramos por ser cidadãs e cidadãos. Cidadania não é concessão. A cidadania a gente a proclama e exerce. Muito obrigado aos governadores pela ousadia de acreditar que o país não pode continuar na mão de uma política de genocídio. Queremos vida com dignidade e esperança.
Agora a Lúcia pode falar, não? Do aspecto, começamos a falar do aspecto sanitário e de saúde propriamente dito, com a Lúcia, o Fernando e a Gumar.
Bom dia, governador Wellington Dias, e a todos que estão aqui, Dom Mauro, Silvio, Marcelo Auler, Cristina Zappa, todos que estão aqui, né? Estamos aqui representando a Frente pela Vida, eu, pelo a Gulnara Azevedo e o Fernando Pigato, né, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Tivemos com o senhor, governador, agora dia 12 de março, porque nós, da saúde coletiva brasileira, sanitaristas, pesquisadores, enfim, estamos profundamente preocupados com os rumos que o país está tomando. Hoje o Brasil está com quase 280 mil mortes pela Covid, provavelmente estamos aí beirando 2.500 mortes diárias, quer dizer, estamos numa situação extrema, que é o caso, por exemplo, de um colapso do sistema de saúde já presente nesse momento, um colapso dos profissionais de saúde esgotados que estão por essa situação em escalada, que poderá chegar à tragédia de não termos nem profissionais de saúde para dar conta dessa escalada. Estamos também num momento que a Frente pela Vida, que já interagimos em outros momentos, né, tem colocado também essa carta, né, o Brasil, diante da maior calamidade da nossa história, o Brasil não pode se calar, né? Então, nós, da área da saúde pública brasileira, da saúde coletiva, sabemos que os governadores estão tendo um empenho gigantesco e que configuram hoje uma esperança, porque é uma frente de governadores a nível nacional, que sabemos que já conta com a participação de 22 governadores, isso é muito relevante para todos nós, e achamos também importante, por isso a Frente pela Vida interage também com essa iniciativa importantíssima do Manifesto A Vida Acima de Tudo, iniciativa de Silvio, do Mauro Morelli, porque achamos que nesse momento é momento de união de todos nós, governadores, sociedade civil, para enfrentarmos essa situação com essa agenda muito prática, muito objetiva, que significa medidas restritivas radicais nesse momento, vacinação e vacinas e vacinação para toda a população brasileira no mais breve espaço de tempo possível, para, de fato, controlar essa pandemia em escalada no Brasil. E medidas econômicas como auxílio emergencial e de proteção social para que apoie a atividade econômica de uma maneira geral, para que a gente atravesse esse momento.
A Lúcia congelou. Lúcia, você congelou? A Lúcia congelou. Gunnar, você está aí? Fernando, você pode continuar?
Gente, o pessoal caiu, um monte de gente. O que, que é isso?
Vamos que houve, gente? Não sei. Vamos esperar.
Eu fiquei agora apavorado aqui.
Caiu bastante gente simultaneamente.
Isso não é normal, gente. Isso não é normal.
Olha, aparentemente a gente não está sofrendo nenhuma espécie de ataque, tá, Fernando? Não tem ninguém tentando entrar na sala. Não sei o que houve também.
Primeira vez que acontece isso. Invasão em atividade já tivemos. Agora, essa aqui foi a primeira vez que aconteceu isso. Falhar a internet na mais da metade da sala, né? Eu não sei se eu sigo falando ou se a gente espera.
Eu acho que a gente...
Não sei qual o tempo que o governador tem.
Vamos continuar, Fernando. Continua a conversa, Fernando. Depois o doutor Dirceu Greco, que também representa a área de saúde, chegou aqui, não tinha sido apresentado ainda. Por conta, a Gisele Ricobon está voltando.
Ó, o pessoal está voltando, gente.
Fernando, tá voltando. Continua.
Vamos lá, vou continuar, mas o pessoal está voltando aqui, ainda bem, está todo mundo voltando para a sala.
Houve uma queda da
de algumas pessoas.
Então, posso concluir? Posso concluir, Pigato?
Concluo, Lúcio. Eu estava fazendo uma enrolation aqui para ver o que acontecia.
Mas, não, sim, só
para... Mesmo com a orientação aqui do Marcelo, peço desculpa até para ele, mas é que fiquei meio até... Que é isso que estava acontecendo, entendeu? Acho que
então,
conclui, porque é importante.
Obrigado, Fernando. Eu vou ser bem breve, porque é importante outros representantes da Frente pela Vida se colocarem também aqui. E nós, então, nesse momento, governador Wellington e demais governadores, consideramos que esse movimento liderado pelos governadores, ele é absolutamente uma salvação do país. E nós, da sociedade civil, da Frente pela Vida, estamos empenhados em nos somar a essa iniciativa dos governadores em todos os rincões desse país. Estamos mobilizando as nossas bases, estamos ampliando esse debate a nível local, porque consideramos que essa liderança dos governadores, ela realmente é algo fundamental nesse momento. Estamos também à frente, fizemos um manifesto à OPAS, para que a gente... A OPAS é a Organização Mundial da Saúde, um apelo, porque o Brasil é hoje, como esse manifesto coloca, não só um problema grave e uma ameaça seríssima à vida, esse genocídio, né, que estamos assistindo, mas também a ameaça global, como todos já estão considerando, né? E também a comissão, ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Como essa agenda é confluente, todos nós estamos convergindo para uma mesma agenda, consideramos muito importante a Frente pela Vida estar se somando hoje também, e nós assinamos esse manifesto, a vida acima de tudo, todos nós assinamos esse manifesto, estamos divulgando esse manifesto, porque consideramos importante a nossa convergência em defesa da vida e da saúde da população brasileira.
Vamos lá, então, vou seguir aqui. Então, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, com esse grupo seleto, agradecer ao governador Wellington, como a Lúcia falou, a gente tem se enxergado bastante, isso é bom, porque isso mostra que estamos todos numa mesma preocupação com o momento que a gente está vivendo. E a gente, obviamente, que está na Frente pela Vida, quanto sociedade civil do Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional, como todos sabem, é um órgão colegiado, paritário, ou seja, tem usuários e usuárias, tem profissionais de saúde, mas também tem a gestão, né? Seja a gestão federal, estadual, municipal e prestador de serviço. Nós estamos, enquanto sociedade civil, eu sou representante de segmento de usuários, eu represento a Confederação Nacional das Associações de Moradores no Conselho Nacional de Saúde e estamos lá na Frente pela Vida fazendo também todos esses movimentos que a Lúcia já falou aqui. E para não repetir o que a Lúcia falou, né, eu queria só agregar que estivemos também na última semana, na quinta-feira, reunidos com Dom Joel, né, e o padre Paulo Renato, enquanto Frente pela Vida, enquanto Conselho Nacional de Saúde, para falar do que precisamos, inclusive, continuar congregando para fazermos para frente. Nós não sabíamos como é que ia ficar essa questão da mudança ou não de ministro, né? Mas para nós o que importa é mudar a política. Né? Obviamente que para nós o bom seria mudar o presidente, todo o governo, mas enquanto não tem como mudar agora, hoje, né? Ontem, na verdade, era para ter mudado, não era nem para ter entrado, nós precisamos seguir fortalecendo as nossas ações para mudar a política. E, pelo visto, pela declaração inicial do novo ministro, não vai mudar a política. Aliás, ele assumiu que a política que está sendo implementada é uma política do governo e não é uma política de Estado, que nós deveríamos ter uma política de Estado, porque o Sistema Único de Saúde é uma política de Estado e ela não está sendo seguida. Todas as deliberações nossas, enquanto conselho, as contribuições que a frente trouxe, um plano nacional de enfrentamento, não estão sendo, né, consideradas neste momento de enfrentamento da maior crise sanitária do nosso país. E nós precisamos intensificar as nossas ações congregadas. Para isso, propusemos, inclusive, a CNBB, propusemos, né, que também esse debate seja levado a outras organizações, CONIC e demais instituições, enfim, para que a gente possa marcar aí mais essa triste passada que teremos dentro de alguns dias, que é 300 mil vidas perdidas em nosso país. Então, a gente acredita que precisamos ter ações fortes, né, no diálogo com a CNBB. Dom Joel ficou de levar a uma reunião que aconteceria na sexta-feira, né, com o pessoal que trata da liturgia, e terá uma reunião 24 e 25 do Conselho também, né, que são, não é toda a Assembleia Geral, mas são 45 bispos, se eu não me engano. Agora, Dom Mauro Morelli pode me corrigir aqui ao vivo se eu estiver errado, mas 24 e 25 vai ter uma reunião, também vai ser levado para que seja no dia que tivermos 300 mil vidas perdidas, ou seja, na Sexta-feira Santa, a gente faça momentos, né, de denunciar esse genocídio que está acontecendo no Brasil. E nos solidarizarmos com as famílias que têm sofrido, não só as que perderam pessoas queridas, mas também aquelas que estão adoecendo. Porque nós temos mais de 11 milhões e meio de pessoas, fora, né, a questão da subnotificação, que a gente tem falta de testagem. Então, existem pesquisas que podem mostrar para a gente que é 3, 4, e até mais vezes que já foram de pessoas infectadas e continuará, infelizmente, nesse ritmo. E que também a gente tenha momentos fortes que a gente possa pensar junto na Semana da Saúde, né, dentro de um calendário que está sendo, inclusive, pensado com várias outras frentes de organizações populares no nosso país, porque a gente precisa intensificar as nossas ações, nossos movimentos. E, para isso, o Fórum de Governadores é estratégico, né, porque a gente tem aí acompanhado, e como disse a Lúcia, para nós é fundamental essa ação que está sendo feita, né, e, inclusive, o documento, né, da Carta em Defesa, o Pacto, né, Pacto pela Vida e pela Saúde que o Fórum dos Governadores apresentou. Mas essa relação com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com outros órgãos, né, que a gente possa ampliar cada vez mais essa luta aí. E eu também sou daqueles que têm esperança, a esperança de esperançar de Paulo Freire. Esse ano é o centenário de Paulo Freire, então a gente precisa, assim, né, seguir tendo esperança, né, esperançando todos os dias e fazendo a luta acontecer. Vencemos períodos mais difíceis também, como foi a ditadura militar no nosso país, e vamos vencer também agora a pandemia e o pandemônio.
Gunnar.
Bom, eu queria começar só agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Silvio. Queria cumprimentar o governador, o Wellington Dias, cumprimentar o Dom Mauro Morelli, cumprimentar os outros participantes aqui, meu colega Dair, da UERJ, né, professor da UERJ como eu, cumprimentar meus colegas da Frente pela Vida, Fernando, Lúcia, Dirceu, aqui presentes, e dizer o seguinte, e os outros também, Gisele, Regina e também Zé Bucão, dizer o seguinte, como já foi colocado aqui, é um momento talvez mais dramático que o Brasil passou, eu acho que nas últimas décadas. É muito grave, muito sério, e tem uma luz no fundo do túnel. Essa luz sendo esse movimento da sociedade organizada brasileira. Muito bom ver a CNBB, ver os artistas, né, que estão à frente mostrando isso. Muito bom ver todas as iniciativas que estão convergindo para que o Brasil possa sair dessa situação. A gente tem dito que é muito triste perceber que o governo não tem direção, muito pelo contrário, o governo...
Gunnar, só um minutinho. Nós estamos recebendo aqui, eu acho que é a governadora da Paraíba, queremos dar boas-vindas a ela, e ao governador Berivaldo.
Sergipe.
De Sergipe. Muito prazer, muito obrigado.
É paraibana, mas migrou para o Rio Grande do Norte e é governadora do Rio Grande do Norte.
E do Rio Grande do Norte, desculpe, professora. Governador, perdão o erro.
Aí também o Belivaldo também de Sergipe.
Então, cumprimentando a governadora Fátima, o governador Belivaldo, continuando aqui. Então, o que, que eu acho? A mudança que houve, a situação ridícula que o Brasil todo assistiu ontem, foi uma encenação aquilo, foi ridículo. Não vou dizer nada, porque se não houver mudança de rumo na política hoje, o Brasil vai, de fato, se tornar ameaça global. Já está sendo, mas vai ser uma ameaça muito mais forte. Não podemos aceitar. O Brasil está sendo notícia em todos os países do mundo, como ameaça, como país que não consegue dar direção e fazer alguma coisa para evitar mortes. Isso aí é muito, muito grave. Então, assim, nós temos uma proposta. O fórum, eu tenho que realmente parabenizar os governadores que estão tendo uma atitude totalmente correta no sentido de ter medidas, de orientar e de forçar para que essa política mude o rumo. Se não houver mudança de rumo, o Brasil não vai sair disso. E eu acho que é isso que nós devemos defender. Nós temos já elaborado um plano de enfrentamento, foi entregue desde julho às autoridades políticas, sanitárias, ao Congresso, ou seja, esse plano vem sendo discutido, não é por falta de apoio da comunidade acadêmica, do controle social e da sociedade como um todo. A insistência em manter isso da forma completamente errática e trazendo mais mortes é a insistência desse governo. Nós temos que denunciar isso. Mas eu tenho certeza que os governadores hoje tem capacidade de mostrar que o Brasil tem jeito, que a gente pode mudar essa política e a gente apoia totalmente, integralmente. A gente fica à disposição. E parabéns a toda a classe cultural, artística brasileira que está junto com a gente. Então, o que eu queria dizer é que vamos nos somar e vamos em frente, porque há luz e vamos mudar essa situação. A crise vai mudar e o Brasil vai voltar a respirar novamente. Os brasileiros não merecem mais assistir isso. A gente precisa voltar a respirar. E a nossa população tem que viver novamente de forma tranquila, entendendo que a nossa nação é muito mais forte do que isso que a gente está assistindo.
Eu passo agora a palavra para o Dirceu.
Bom dia a todos e todas. Dirceu Greco, representando a Sociedade Brasileira de Bioética. Junto com a Abrase o SEBS e a Rede Unida, nós somos parte do Conselho Nacional de Saúde. Aí, cumprimento Pigato primeiro e agora os governadores do Piauí, do Sergipe, do Rio Grande do Norte. E agradecer, Mauro e Silvio, por essa oportunidade. Desculpa, Silvio e Marcelo, por essa oportunidade. E, claro, parafraseando, posso começar, porque o que vou falar quase tudo é repetitivo, mas vou falar um pouco, porque eu sou médico. E eu tenho uma intensa vergonha alheia dos meus colegas que estão ligados a esse governo. Inclusive, esse novo que entrou ontem, como parafraseando muito claramente, Pigato, não adianta mudar mais um ministro. Nós temos de mudar mesmo a estrutura que esse país está vivendo, e talvez, cada vez mais, cada movimento desse que se une à frente pela vida é um alento, como bem disse Gunnar. Isso aconteceu na luta para controlar a AIDS nos anos 80, 85, 90, até apareceu uma lei para dar medicamento para todo mundo. Nós estamos fazendo isso aqui juntos outra vez. Acho que é importantíssimo, a vida acima de tudo. E certamente esse movimento liderado pelos governadores, eu fico só pensando por que não estão todos, né? Tem 22, cadê os outros? Acho que essa hora nós pressionamos. Tem que estar todos nesse mesmo barco, numa situação tão grave que nós teremos juntos mesmo de fazer essa mudança. Mas o alento maior, e como também já foi falado, é agora cada vez mais grupos de origens diferentes, de credos diferentes, como bem diz Dom Mauro, estão no mesmo caminho. Não dá para continuar como está. 280 mil mortes, nós temos que lembrar que são, se multiplicar por 5, são quantas famílias envolvidas. E eu, como médico, eu já comentei isso várias vezes, nos últimos 2 meses eu nunca atendi tantas pessoas com quadro grave de Covid, agora muito mais que nos 9 primeiros meses. Pessoas jovens, de todos os tipos, e Pigato foi muito feliz nisso. Nós estamos falando muito dos mortos, sim, mas essa pandemia é gravíssima. E aí, alguns pontos claros, né? A renda universal básica já devia ter sido votada, acabar com a emenda constitucional 95, mas não é figura de retórica, nós estamos juntos para fazer isso, inclusive na discussão do não patenteamento de vacinas, nós não estamos nem falando sobre isso ainda. Caríssimas! Como é que vai manter essa população de 200 milhões de habitantes recebendo vacina pelo SUS, que não vai ser de uma vez só, que nós já sabemos do ponto de vista científico, que essa pandemia vai se manter, mesmo que seja endemicamente. De todo modo, o alento e contar, claro, que a Sociedade Brasileira de Bioética está completamente do lado, contem conosco, vamos juntos contra essa barbárie institucionalizada por esse governo inepto e irresponsável. Bom dia, muito obrigado, Silvio.
Bom, pela ordem que nós tínhamos apresentado, eu irei passar agora a palavra para Gisele Cittadino falar pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
Mas Gisele Ricobon.
Gisele Ricobon, mas com a chegada do governador, eu pediria a Gisele 1 minuto só para Dom Mauro, para a governadora Fátima e para o governador Belivaldo, que grupo é esse? Como que se constituiu esse grupo e o documento que nós lemos aqui? Dá para o senhor falar novamente, Dom Mauro, a reapresentar o grupo?
Sim, eu fico emocionado com o que eu já ouvi até agora. Nós somos uma composição de idades diferentes. Eu sou o mais idoso aqui, com 86 quase, dos quais 46 como bispo. O Silvio me acompanha de perto. Nós nos unimos, senhores governadores, senhora governadora, em favor da vida. As nossas diferenças são benditas. desgraça é a desigualdade. Nós temos que trabalhar com a sociedade que valoriza as diferenças. Como nos ensina o Papa Francisco, nós temos que procurar acolher as pessoas nessa riqueza da experiência de vida de cada um, da sua compreensão, procurar entendê-las, respeitá-las e amá-las, isto é, encorajá-las a viver. Esse grupo que me pede para fazer de novo essa palavra é um grupo maravilhoso. Nós concretizamos a unidade harmoniosa no pluralismo. Nós estamos indignados com aquilo que se faz com a Mãe Terra, a Casa Comum. Estão agredindo o seio da Mãe Terra, envenenando, de forma que a Mãe Terra, que é fonte de vida, se torna lugar de morte. Esse é o desafio que nós temos. Cuidar da Casa Comum e de cada um dos seus habitantes, animados e inanimados, sejam quais forem. Cada criatura deve ser respeitada na sua originalidade, na sua forma de presença. Ficamos felizes de perceber que os governadores e governadoras assumem um papel que lhes cabe, trabalhar a democracia descentralizada, uma democracia que se fundamenta no respeito à dignidade humana. Cada ser humano tem direito à vida, tem direito à vacina. É isso que nós estamos clamando agora. Uma grande solidariedade para que a vacina seja colocada disponível, de forma que cada ser humano, através dessa contribuição da ciência e da técnica, possa vencer o mal, que é a peste, que é causada por uma visão política e econômica degradante, humilhante, blasfema e corrosiva. Que Deus ilumine vocês, a todos nós, usando a minha linguagem, a minha visão religiosa. Sejamos corajosos. Coragem é colocar o coração naquilo que faz. Coloquemos coração, coloquemos vida, e bendito é quem parte e reparte o pão da fraternidade. Muito obrigado.
Eu passo agora para a doutora Gisele Ricobon, que representa a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É, nós já tivemos antes, governadores, a fala da turma que representa a área, o Fernando Pigato, o Gunnar Azevedo, a Lúcia Soto e o Dirceu Greco. Agora a gente fala, ouve a Gisele nos aspectos jurídicos dessa questão que está perturbando a todos nós.
Obrigada, Marcelo. Eu gostaria primeiro de agradecer muito aos companheiros que estão aqui, dizer que é uma honra poder participar, especialmente agradecer ao Silvio, à Regina, porque realmente estar lado a lado nesse momento, para mim, é um orgulho enorme. Eu represento aqui milhares de juristas pelo Brasil, de todos os estados brasileiros, que são juristas que, desde antes da pandemia, têm lutado contra o que chamamos de guerra jurídica, o lawfare, que tem ocorrido não só no Brasil, na América Latina. Quando a pandemia chega, lamentavelmente, o pior governo que poderia ter no Brasil para que chegasse a pandemia, essa associação também não se calou e não está medindo esforços para também resistir a esse governo. Eu tive a sorte de falar, muitos governadores não estavam presentes na fala dos meus colegas anteriores, então quero fazer um resumo. O Brasil é hoje o epicentro da pandemia do mundo. É o epicentro. Não há país no mundo em que a situação esteja tão grave quanto o Brasil. Como falou bem, fala bem o nosso grande cientista Nicoleres, o Brasil passou a ser uma cultura do vírus a céu aberto. E isso pode prejudicar, não só matando mais nossos compatriotas, mas também representa um risco à saúde como um todo. Então, governadores, o Brasil está sufocando. Vocês conhecem essa realidade. Nós sabemos que vocês estão comprometidos com essa luta também. E o que é esse movimento? É quase um pedido de socorro. É uma carta que revela o desespero que nós estamos. Nós não podemos ficar passivos diante de uma situação de grave amplitude como nós temos. E aí falar do genocídio, porque não é um termo apenas narrativo. Quando a gente fala que está sendo cometido crime de genocídio, isso está comprovado, inclusive por uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Pesquisa de Direito Sanitário da USP, junto com o Conectas, junto com a Faculdade de Saúde da USP, que revelou, né, que as medidas jurídicas adotadas pelo governo Bolsonaro traduzem uma estratégia institucional de propagação do vírus no nosso país. Então, no primeiro momento, a gente achava que era apenas a omissão, né, do presidente da República. Hoje, a gente tem certeza que é uma ação, né, que conduz a esse resultado morte. E o resultado morte é o genocídio, porque tem ceifado a vida de milhares de brasileiros. A convenção, né, quero comentar aqui um principal tratado das Nações Unidas sobre genocídio, que é a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, é um dos primeiros tratados do século XX, é de 1948. Né? Posteriormente, o Brasil incorpora essa convenção no seu ordenamento jurídico e tem legislação nacional já que tipifica o crime de genocídio no nosso país. O que falta é as instituições que cabem acionar e colocar em vigência essa legislação, tomar a sua postura e o seu dever. O Ministério Público Federal deveria, né, acionar a Suprema Corte em razão do crime de genocídio cometido pelo presidente da República. Como não tem feito, essas associações têm buscado nos fóruns internacionais, né, um grito de socorro. A gente sabe que isso não resultará em nenhuma intervenção, né, que seja intervenção armada, é uma pressão diplomática dentro dos mecanismos de proteção internacional que são legítimas de serem feitas, porque o Brasil faz parte desses mecanismos. Nesse sentido, agora a Comissão Arms, né, recorre ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e a BJD já havia, inclusive, ingressado, feito uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional, denunciando, né, o governo Bolsonaro pelo crime de genocídio no tratamento da pandemia. Essa e outras denúncias já estão no TPI, que agora deverão ou não ser recebidas pela Procuradoria do Tribunal, para que, não, talvez não agora, mas que no futuro possa responsabilizar esse senhor e a sua equipe, né? Porque no TPI a responsabilidade é pessoal daqueles que cometeram a prática do crime, ceifando milhares de vidas. Então pode ser que agora o resultado não venha, mas essa ação pode ser que no futuro, em breve, responsabilize e traga as consequências das vidas e essa omissão e ação que o presidente, né, nesse desgoverno, tem realizado frente ao nosso país. Então, vocês também, né, têm essa responsabilidade compartida, nós sabemos que vocês são comprometidos e, às vezes, as medidas são impopulares, né, nesse combate entre economia e vida, nós não podemos ter dúvida, né, que é a vida que deve estar acima de tudo. Por isso, a carta, por isso esse movimento, porque é um pedido de socorro, é uma carta aberta à humanidade. Nós estamos desesperados, não podemos mais permitir que nenhum brasileiro mais morra pela pandemia, pelo vírus Covid. Muito obrigada.
Agora a gente ouve o Silvio Tenner, que, na verdade, é um dos idealizadores dessa Carta à Humanidade, para depois, então, a gente ouvir os governadores, principalmente saber como que nós, dentro dessa nossa preocupação, podemos continuar ajudando aos próprios consórcios de governadores nessa frente para salvar vidas no país. Silvio, com você.
Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a governadora Fátima Bezerra, o governador Belivaldo. Agradeço ao governador Wellington por ter propiciado esse encontro. Cumprimento meus companheiros nessa luta, a começar pelo esse jovem Dom Mauro Morelli, lutador de muitas lutas juntos. Cumprimento a Lúcia Soto, a Gisele Ricobon, a Regina Zappa, o Fernando Pigato, cumprimento o Greco, cumprimento a Gunnar, o Marcelo, o Adair, o Zé Bucão. Espero não ter esquecido nenhum nome, se esqueci, me perdoem, mas esse encontro é muito importante. E eu, parafraseando Darcy Ribeiro, que diz que fracassou em todas as lutas dele, mas que ficou feliz de saber que ele não gostaria de ter estado do lado dos vencedores, eu estou muito feliz de estar nessa luta ao lado de vocês. Essa aqui é uma frente do bem, de pessoas queridas, de pessoas que amam a vida e lutam pela vida. Vida acima de tudo. Eu acho que os governadores, eles têm um protagonismo nesse momento que é fundamental, e eu vou falar muito muito pouco, porque meus outros colegas já falaram. Apenas quero lembrar que essa política de extermínio, a tragédia como método, ela começou no primeiro dia do governo Bolsonaro, quando ele atacou todas as instituições culturais, suspendeu as leis de incentivo, suspendeu todos os patrocínios na cultura e disse que ia fazer isso mesmo em nome do combate a um, entre aspas, marxismo cultural, que nós não sabemos o que é isso. A arte brasileira sempre foi ampla, plural, então não há sentido de você querer penalizar toda uma atividade por conta do ódio pessoal de um governante a um grupo de artistas. E essa política continua. Agora, nessa época que estamos em isolamento social, ele edita um decreto que proíbe a estados e municípios que defenderem a política de isolamento social, de patrocinarem atividades, usarem leis de incentivo nas atividades artísticas e culturais. Com isso, eles querem matar os artistas de rua, que não podendo estar na rua para receber o seu ganha-pão, ficam em casa e estão conseguindo sobreviver através de lives. E se essas lives não podem ser patrocinadas, essas pessoas vão morrer duplamente de asfixia. Esse, sim, é um governo genocida, e nós temos que nos manifestar com todo vigor contra ele, lutando por todos os direitos que nós temos como cidadãos e cidadãos pela vida. Eu encerro aqui minhas palavras, agradecendo aos governadores e falando do empenho da sociedade civil de organizar essa grande frente em defesa da vida, vida acima de tudo.
Bom, eu queria cumprimentar, eu peço desculpa, mas a máscara não me permite identificar a vice-governadora que entrou agora, não deu para identificá-la. E eu queria saber se é necessário a Regina Zappa voltar a ler o nosso manifesto, ou se os governadores aqui, o governador Belivaldo e a governadora Fátima, já têm conhecimento deles.
Já tenho,
Marcelo. É a governadora Luciana, governadora do Pernambuco, vice-governadora do Pernambuco.
Ah, prazer, governadora.
Prazer, governadora.
Eu não sei se seria bom ler de novo, o senhor acha necessário, o governador Belivaldo conheceu a carta, o nosso manifesto, e a vice-governadora Luciana. Lemos a carta, que é curta, antes de passar a palavra para os governadores. O que vocês acham?
Tinha colocado ali no grupo, não sei se todo mundo leu, eu coloquei no grupo.
Ah, é? Então tá bom.
E a governadora Fátima já leu, ela informou agora. Já.
Então agora eu passo a palavra para os senhores, governadores, para saber como nós podemos continuar nessa luta, ajudando, inclusive, a frente de governadores a dar um extermínio a essa política de extermínio.
Bom, eu posso então começar isso? Eu quero também aqui, pelos governadores, não só os governadores do Nordeste, mas também pelos governadores do Brasil, dizer da nossa alegria com essa iniciativa, não é, dessa carta aberta e, na verdade, ao mundo, mas uma carta que toca de modo especial, de modo muito forte, né, o Brasil. Aqui saudando, aqui em nome do Marcelo, me perdoe, aqui saudar apenas Dom Mauro Morelli, para ganhar tempo aqui também, saudar aqui a minha querida Lúcia, Regina, enfim, mas todas e todos que assinam esse importante documento, num momento muito, muito, muito delicado da vida humana no planeta e no Brasil. É claro que, se a gente olha para trás, o que aconteceu com o Brasil, eu acho que basta dois fatos para a gente compreender. Que país do mundo, mesmo o país com democracias que a gente contesta, condena, mas que país do mundo não teve o poder central coordenando as ações em relação ao coronavírus? Cita um país do mundo. A gente teve ali, num dado momento, o presidente Trump. Olha a mudança do que aconteceu em relação à entrada do presidente Joe Biden. Então, o Brasil é exceção do mundo. E aí, as consequências disso, né? Eu sei que muitas vezes incomoda o uso da palavra genocídio, mas vejam só, se o Brasil tivesse hoje a mesma proporção de óbito da Itália, acho que todo mundo acompanhou o começo da pandemia, ninguém conhecia nada, lidando com o estranho, não se sabia qual era o medicamento, não se sabia qual era o tratamento, não se sabia ao certo como é que se protegia, e a Itália vivendo aquele drama. Mas se o Brasil tivesse a proporção de óbitos da Itália, nós estaríamos hoje com 90 mil óbitos. Nós estamos com 200, nos aproximando de 280 mil óbitos, para a gente ter uma noção. O mundo inteiro está completando 2 milhões e 700 mil óbitos. É uma situação rara na história do planeta. E o Brasil que tem uma população de 2,7% da população mundial, o Brasil com 11% dos óbitos do planeta. Eu acho que isso já diz tudo, ou seja, 11% contra 2,7% da população. Em tese, o Brasil teria hoje mais ou menos 70 milhões de óbitos, ou seja, 210 mil a menos. Nós poderíamos ter 210 mil pessoas, artistas, empresários, padres, pastores, agricultores, operários, intelectuais, ou seja, pessoas que estariam entre nós se a gente tivesse feito minimamente as coisas certas. Bastaria ter seguido a orientação da Organização Mundial da Saúde. Bastaria isso. Então, é o que não aconteceu. Bom, dito isso, foi que tomamos a iniciativa, inicialmente pelo Consórcio Nordeste, depois fomos nos articulando com as outras regiões e depois com o Fórum dos Governadores do Brasil. Não pensem que é fácil, são 27 estados, partidos diferentes, disputas, não é, na política, um lado do governo, o outro lado é oposição, às vezes disputa dentro do próprio partido, ou seja, então não era fácil, mas buscamos ali construir ali o que a gente chamou de um pacto pela vida. É isso que nós estamos aqui hoje celebrando nesse documento que está sendo apresentado para nós, para o Brasil, para o mundo, essa carta aberta, onde o que se quer é exatamente salvar vidas. Então, veja, a duras penas, nós conseguimos em 20 de outubro, março, abril, maio, junho, julho, uma luta intensa, em 20 de outubro, numa agenda que tinha a presença da ciência, né, dos conselhos de medicina, das várias áreas da academia, nós conseguimos ali um plano estratégico nacional para a imunização do Brasil. O plano estratégico, a gente chamou de PNI, Plano Nacional da Imunização. Esse plano, ele tem ciência, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, onde ali nós pactuamos que vacinaríamos primeiro o grupo de maior risco. Nós já tínhamos estudos mostrando que também no Brasil a população com mais de 60 anos, a população com comorbidades, o cardíaco, o diabético, as pessoas com problema nos rins, etc. Os indígenas eram mais frágeis que as pessoas em asilos. Ainda hoje polêmica, mas defendemos o pessoal do sistema prisional, do sistema penitenciário, e veja, ainda hoje tem quem luta contra isso, né? Onde a gente registra aqui, nesse grupo com mais ou menos 55 milhões de pessoas, nós registramos aqui 70% das internações e 70% dos óbitos. Se a gente pega uma lista de óbito brasileira desses 280 mil óbitos, nós vamos verificar que 70% é desse grupo. Então, em nome disso, nós vamos vacinar primeiro esse grupo. E aí veio uma ordem pela idade, enfim, e comorbidade. Bom, qual é a luta, então? O Pacto pela Vida é para que a gente possa seguir esse plano. E seguir esse plano, lá atrás era até mais difícil, porque a gente tinha que pedir à população o isolamento, parar atividades, atividade econômica, parar o camelô, parar ali a pessoa, não é, que na igreja, parar o comércio, ou seja, para não ter contato entre as pessoas, para evitar transmissibilidade, para poder a gente reduzir adoecimento, para não perder o controle. Bom, e tínhamos que fazer várias vezes, era como uma onda, faz, aí ela volta de novo, faz, aí volta de novo. Ou seja, se você olha uma curva, a gente chegou ali no pico, ali por volta do mês de maio, junho, julho, e depois a gente conseguiu segurar por uns meses. Conseguimos somente agora no carnaval, a gente o tempo todo pedindo, queremos coordenação do Poder Central. É importante, como os outros países, coordenar, nada. E aí, agora no carnaval, nós conseguimos o primeiro ato de suspender as aglomerações que teríamos com o pré-carnaval e o carnaval, as 27 unidades da federação. Foi um gesto importante. Agora, conseguimos, na semana agora do dia 3, 4, até por força do crescimento, nós conseguimos 27 decretos estaduais e também municipais e adotando medidas de prevenção. Mas o Poder Central contra, veja, olha, aqui no Ceará, olha, se vocês adotarem medidas, não vão ter auxílio, o auxílio financeiro, olha, é uma coisa assim absurda. O Poder Central não só não apoia, como ele trabalha contra. Nos trata como inimigos, estados, os municípios, enfim, que adotamos essas medidas. Então, o que é que nós estamos hoje? E eu quero aqui ser mais rápido, assim. De um lado, nós estamos no meio de um colapso, Dom Mauro Morelli, aqui meu querido Marcelo, Lúcia, nesse instante, nas 27 unidades da federação, nós temos nesse instante, nesse momento que eu estou falando aqui, pessoas com um parente, uma mãe, um filho, uma pessoa ali precisando de uma internação e não tem vaga. E o pulmão já não funciona e não tem o equipamento para o pulmão funcionar. Já não está mais morrendo de COVID. Está morrendo por falta de atendimento. É colapso o nome disso. Não tem outra palavra. Não é? Então, o que, que nós estamos trabalhando? A necessidade, nós estamos tendo gente morrendo de COVID e morrendo por outras doenças, porque também não tem vaga. Quem sofreu um acidente precisa de UTI, quem tem que fazer uma cirurgia de emergência também não está tendo vaga. Colapsou a rede hospitalar brasileira. São raríssimas as exceções. Então, qual é a alternativa, então? Adotar medidas preventivas. Não tem eventos, evitar aglomeração, definir o que é atividade essencial, o hospital, a segurança, aquela atividade, e paralisar as outras para evitar movimento, para poder conter. Nós estamos numa expectativa que essa semana, quarta, quinta-feira, pelas medidas que tomamos em conjunto nacional, mesmo sendo só os estados, não parou o aeroporto, que era do governo federal, não pararam os portos, que é do governo federal, não conseguimos paralisar as rodovias, que era do governo federal, Não conseguimos parar as atividades do governo federal, os bancos, não é? E tantas outras atividades, porque era do governo federal e não fez como outros países fizeram. Então, nós atingimos essa situação em que somos. Nós somos hoje o centro da pandemia no planeta. O Brasil é o epicentro da pandemia no planeta. O Brasil é mais do que isso, é o país de risco do planeta, onde tem a maior proliferação da variante, das mutações e propagação para o mundo, Ora, a partir daí, a ideia, então, é de ver se a gente tem essa semana as condições de estabilização, parar de crescer, porque ainda continua crescendo, numa perspectiva de, na próxima semana, pactuamos agora de ir até o dia 21. Aqui a governadora Fátima, o governador Paulo Câmara, com a Luciana, o governador Belivaldo, o Brasil inteiro, nós estamos paralisando até domingo, inclusive com mais força, para ver se a gente alcança esse fôlego. E junto a isso, ou seja, além dessa paralisação, como o governo federal não vem, veja só, sem o auxílio financeiro, as pessoas passando fome, sem o auxílio às empresas, aos pequenos, aos camelôs, aos artistas, ou seja, é essa coisa vergonhosa que nós estamos. Sem pagar o Brasil, nós precisamos de apoio para essa rede de atendimento aos doentes. Não prorrogou a calamidade em dezembro, abriu o ano sem orçamento. O orçamento que o governo mandou para o Congresso Nacional tem 43 bilhões a menos que o ano passado para a saúde. Veja só. E não tinha condições de falta de orçamento, não pagou janeiro, não pagou fevereiro, não pagava março, agora que começou a pagar janeiro. Olha que situação que nós estamos para esse atendimento todo. E aí, veja, o que nós estamos, então, trabalhando é, de um lado, medida preventiva, condições para poder suportar o atendimento aos doentes, a prevenção e aos doentes. Ao mesmo tempo, a gente vacina. Aqui foi apresentado só agora, dia 17 de fevereiro, um cronograma que não batia esse cronograma. Fomos nós que saímos, indo lá no Butantan, na AstraZeneca do Reino Unido, conversando com o governo da China, conversando com o governo da Índia, conversando com a Coreia, conversando com o governo americano, conversando para ver com a Rússia, para ver onde que tinha vacina. Então, veja, dado esse trabalho, nós temos que centrar todos nisso aqui. Vacina, mais vacina, para que a gente tenha condições de acelerar a vacinação. E aqui, qual é o apelo que nós fazemos? Hoje, o mundo também se fechou. Os Estados Unidos da América baixou lá um decreto que não pode exportar vacina de lá. A Europa inteira fez isso. A Índia agora também fez isso. Então, os países mais pobres ou países em situações do Brasil com dificuldade de receber. Quem está nos socorrendo? A China, ela mantém o contrato com a Fiocruz, com o Butantan, fornece IFA para a produção de vacina, e a gente abriu um canal com a Rússia. Não é? E aí, por questões ideológicas, que a China vai virar jacaré, a mesma coisa com a Rússia. Foi revelado agora que, combinado com o Trump, o Brasil não era para comprar vacina nem da China nem da Índia. Olha que situação a que chegou o Brasil. Olha que situação. Então, em razão disso, é que eu digo aqui a necessidade para que a gente centre nesse caminho. Apoio para medidas preventivas, apoio para a rede hospitalar e para a vacina. Na vacina, nós temos a seguinte situação. Fizemos um acordo para, a partir desta semana, termos vacina do Butantan, entregou agora 3,3 milhões de doses, vacina da Fiocruz, cerca de 1 milhão e 80 mil doses, e agora é para ter toda semana. Mas aqui nós temos que nos direcionar, quem puder, para o Reino Unido, para a Universidade de Oxford, para a AstraZeneca, porque eles lá já estão com cerca de 40% das pessoas vacinadas. E o Brasil, um risco para o mundo, como eles mesmos dizem. Pois bem, no contrato que o Brasil fez, eles deveriam ter entregado em janeiro, 15 milhões de IFAs para a Fiocruz. Não entregou. O contrato com a China passou a fazer entrega a partir de fevereiro. Eles acertaram com a Índia para entregar a vacina pronta. A Serum, aquela que teve, inclusive, um incêndio. Pois bem, a Serum entregou 2 milhões de doses em fevereiro, era para entregar 4 em janeiro, entregou 2, e disse que está sem... Lá tem uma proibição de novas entregas. Então, é importante a AstraZeneca cumprir esse contrato de 11 milhões de doses com o Brasil, principalmente agora em março, abril e maio, que é o período que mais precisamos. Também trabalhar com os Estados Unidos da América. Eles têm lá a fábrica da AstraZeneca e outros que nem estão usando, para distribuir para o Brasil e para os outros países que precisam. A China, nós abrimos uma negociação com a Sinopharm e com a CanSino, dois laboratórios que também podem fornecer mais 30 milhões, além do contrato com o Butantan. E parar com essa coisa maluca e a gente ter a aprovação da autorização para a Sputnik, que acertou aqui com o consórcio Nordeste, e nós tomamos uma decisão. Não, não serão vacinas para o Nordeste. São 37 milhões de vacinas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, no Plano Nacional da Imunização. E, com base nisso, a gente recebe já a partir de abril agora e abre uma possibilidade, inclusive, deles terem com a União Química produção de vacina aqui no Brasil, inclusive produção do IFA. Junto ao Reino Unido, junto à AstraZeneca, à Universidade de Oxford, para a gente ter autorização antecipada de dezembro para maio, para que a Fiocruz possa produzir o IFA no Brasil. O Brasil tem chance de produzir assim 30 milhões de doses por mês na Fiocruz, 30 milhões de doses com o Butantan e mais 8 a 20 milhões de doses com a União Química. O Brasil pode rapidamente imunizar a população. Nós queremos até julho, além de até abril, vacinar todo esse grupo de maior risco para dar efeito já a partir de maio, com redução de adoecimento e de internação e de óbito, em julho a gente alcançar as condições da imunização com mais de 70, 75% vacinado. E o Brasil poder ajudar o mundo, ajudar os mais pobres especialmente, que estão sem condições de vacina. E assim, a outra meta é o social. Nós precisamos trabalhar o social. O social não é só o auxílio emergencial, precisa apoiar, não é? Especialmente os micros, pequenos, os informais, os artistas, enfim, um conjunto de pessoas, os atletas, enfim, que precisam de apoio. Apoiar também as pequenos empreendedores. E com o cronograma de vacina, é possível ter um plano organizado para a retomada da economia. Então, com essas palavras, eu quero aqui conclamar para que a gente esteja juntos nesse pacto pela vida e fazer um apelo. Desde o gesto de alguém dar a máscara para o outro que não usa porque não tem, o sabão para o outro que não tem, dar ali o álcool, o gel, se for necessário, o alimento. Nesse instante, nós temos que criar, como foi ali no começo, uma grande rede de solidariedade. Nós estamos pior do que naquele primeiro momento, Alguns estados, como é o caso do Piauí e outros aqui do Nordeste, nós estamos dando as condições de ajuda, mas nem todos podem. Então, há necessidade dessa rede solidária para que as pessoas possam cumprir o protocolo, que elas possam ser ajudadas. De um lado, salva vida, do outro lado, também garante as condições de sobrevivência com aquilo que são suas necessidades básicas. Então, eu paro por aqui, muito emocionado com esse gesto aqui feito. Nós temos hoje um movimento que integra, como disse aqui a Lúcia, também lá a Frente pela Vida, aqui tem a Câmara, o Senado, com um conjunto de líderes, aqui nós temos o Judiciário, onde o ministro Lewandowski e outros estão ali atuando, a Ordem dos Advogados, a CNBB, nós temos ali a presença também muito forte, não é, com os prefeitos, a Frente Nacional dos Municípios, os prefeitos e também a Confederação Nacional dos Municípios. Estamos trabalhando com as centrais sindicais, com a Frente Brasil Popular. Tem um grupo Unidos por Vacina da área empresarial. Ou seja, a ideia é criar um movimento. Quanto maior for esse movimento, mais ficará no isolamento quem for contra aquilo que a ciência recomenda para a pandemia. E a ideia é, de um lado, vencer o coronavírus. E, para isso, nós temos que lidar, inclusive, com o isolamento de quem trabalha a favor do coronavírus aqui dentro do Brasil. Muito obrigado.
Governadora Fátima, pode falar.
Bom, eu quero aqui, inicialmente, nosso boa tarde, inclusive para os que estão nos acompanhando aqui, né, nas plataformas sociais. O governador Wellington, que é o nosso coordenador da estratégia de saúde no Fórum dos Governadores do Brasil, acaba de fazer aqui um relato muito consistente nesse momento tão dramático que nós estamos passando. Mas as minhas primeiras palavras aqui são de gratidão, em nome do povo do Rio Grande do Norte, a vocês, né? Aos religiosos, aos intelectuais, né? Aos artistas, aos juristas. Eu vi aqui Dom Mauro, né, lendo exatamente a carta. Isso toca muito forte no nosso coração, Dom Mauro Morelli. Sabe por quê? Porque esse ato aqui hoje, de lançamento do Manifesto Vida Acima de Tudo, carta aberta à comunidade, simboliza para todos nós a fé, a nossa capacidade de luta. É um gesto de muita grandeza, porque renova a nossa esperança, que o sentimento de compaixão, que o sentimento de solidariedade brota no peito do povo brasileiro, que grita por socorro. E a voz dos senhores e senhoras aqui é a voz da sociedade civil, é a voz desse povo que grita por socorro. Porque é muito doloroso. Nesse exato momento que eu estou falando com os senhores e senhoras aqui, nós temos aqui no Rio Grande do Norte simplesmente 117 pessoas precisando de um leito de UTI. E só tem 17 leitos disponíveis. Por mais esforço que nós, os governadores e prefeitos tenhamos feito de montar toda uma rede assistencial, né, de leitos para os pacientes com Covid. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, é uma rede de mais de 700. Mas não há leito de UTI que dê jeito enquanto a gente não avançar naquilo que é primordial, que é vacina para todos. Então, infelizmente, né, o Brasil, né, passa por esse momento, como aqui foi colocado, visto hoje pelo mundo afora como o país que pior enfrentou a pandemia. E o saldo disso é perverso, é cruel. São vidas que se foram. As pessoas partindo todo dia. Eu fico me perguntando, Dom Mauro, como a gente pode deixar se naturalizar no Brasil, já temos mais de 270 mil vidas feiçadas, 270 mil vidas que foram ceifadas. Não, nós não podemos deixar que isso se naturalize. Eu não vou sossegar um só minuto enquanto eu ver ainda o povo do Rio Grande do Norte chorando diante da partida dos seus entes queridos. Eu não vou sossegar um só minuto enquanto eu não ver o povo do Rio Grande do Norte e o povo do Brasil vacinado. Infelizmente,
Isso tudo que está acontecendo se deve exatamente à postura condenável da maior autoridade do país. Essa tragédia, ela estava anunciada quando a maior autoridade do país deu as costas para a ciência. Deu as costas para aquilo que o mundo inteiro vem fazendo no contexto de enfrentamento à pandemia, que são as medidas preventivas do isolamento social, do distanciamento, de evitar as aglomerações e a garantia exatamente da vacina. Mas a maior autoridade do país aqui deu as costas, deu o pior exemplo, que não só uma autoridade, mas que qualquer cidadão e cidadã desse país poderia dar, que foi exatamente o desprezo pela ciência, desdenhando do uso da máscara, incentivando as aglomerações, achou pouco ainda recomendando remédios que não têm eficácia comprovada, seja pela OMS, seja pelas agências reguladoras pelo mundo afora, inclusive a nossa aqui no Brasil. Então, é diante disso que eu quero, aqui, a exemplo do que disse o governador Hueto, saudar mais esse movimento de cidadania e de dignidade em defesa da vida do povo brasileiro. É mais um manifesto, é mais uma voz que ecoa hoje por todo o país nessa carta aberta exatamente à comunidade, porque esse é o caminho. Nós aqui, Dom Mauro, no Rio Grande do Norte, desde o início, que nós aqui instituímos um pacto em defesa da vida. Todas as medidas que eu tomo aqui, elas não saem da minha cabeça. Elas saem da minha... Elas precisam da minha responsabilidade enquanto gestora. Mas elas saem primeiro do debate junto ao nosso comitê científico. O respeito à ciência. E depois, o diálogo permanente com todos os poderes. O diálogo com a sociedade. É assim exatamente que a gente tem agido ao longo dessa pandemia. Por isso que renasce minhas esperanças quando, inclusive sob a liderança do nosso governador Hueto Dias, nós conseguimos agora levar esse pacto para o Plano Nacional, que é o Pacto Nacional em Defesa da Vida, que é o Congresso Nacional botar a cara, que é a sociedade civil se manifestar como está se manifestando aqui. Ou seja, é a necessidade de um comitê gestor para que a gente possa salvar o Brasil dessa barbárie exatamente em curso, desse genocídio exatamente em curso. Porque o caminho é exatamente esse, é a união, é a responsabilidade, o engajamento coletivo em defesa da vida, em defesa da saúde e em defesa exatamente da ciência. Eu quero concluir dizendo, governador Hueto, que nada mais é chocante para todos nós e preocupante para todos nós do que ver o Brasil ostentando o título do país que pior tratou o enfrentamento à pandemia no planeta e, ao mesmo tempo, Marcelo, mais uma mudança no Ministério da Saúde. Lá vamos com o quarto ministro da Saúde, como se o debate aqui fosse de troca de ministro. Na verdade, o debate que precisa ser feito no país é do ponto de vista da política, é do ponto de vista do conteúdo. O que tem que mudar é essa política negacionista em curso que está levando exatamente o país ao colapso no sistema de saúde e, consequentemente, essa tragédia de vidas e mais vidas que se partem todo dia pelo país afora. Concluo aqui me somando aos senhores e senhoras e aqui reforçando uma proposta, que a sociedade civil aqui, mais uma vez, demonstrando seu senso de compaixão, de compromisso em defesa da cidadania e da dignidade do povo brasileiro, que possa dar um foco agora na vacina, 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 bem como cobrar do governo federal que publique imediatamente a medida provisória para instituir o auxílio emergencial. Como dizia nosso saudoso Betinho, a fome tem pressa, a fome não pode esperar. Então, nós precisamos tomar essas medidas preventivas como estamos tomando, inclusive tomando medidas mais rígidas ainda para baixar a transmissibilidade do vírus. Mas para isso, a gente precisa acudir os nossos irmãos e irmãs que precisam ter a garantia de todo dia, de ter o seu café, de ter o seu almoço, de ter exatamente o seu jantar, de sobreviver. Gratidão, gratidão.
Eu agradeço à governadora Fátima. Eu vou passar a palavra, não sei se para a governadora Luciana, se para o governador Belivaldo, qual prefere falar primeiro. Queria só explicar que a doutora Gisele Icobon precisou sair para um compromisso inadiável. Não sei se mais alguém tem compromisso que precise sair. E eu passo a palavra para os governadores que quiserem ainda fazer o uso dela. Governadora?
Muito bom dia. Quero dizer a vocês que eu penso que iniciativas, né, dessa natureza, desse manifesto, né, ter vida acima de tudo, é uma necessidade do momento. Nós estamos atravessando tempos sombrios, né? Tempos em que é necessário afirmar o óbvio, né? Nunca foi tão necessário fazer valer a ciência, né? Fazer valer a própria história, né? Num ambiente de muito negacionismo, porque todo regime autoritário que na prática é o que nós estamos vivendo, ele necessariamente precisa do obscurantismo. E as ameaças autoritárias que Bolsonaro faz, elas não são da boca para fora, elas são para valer. É preciso ter uma reação muito contundente, como a gente vem procurando fazer. A gente, que eu digo, as forças políticas, os movimentos sociais de uma maneira geral, os intelectuais, os artistas, historiadores, religiosos, né? Nós precisamos mais do que nunca entender que essa luta pelo Brasil, pela vida e pela democracia precisa extrapolar os muros da política. Não basta a reação no parlamento. O Fórum dos Governadores tem sido uma grande contenção de barreira. Se não fosse o Fórum dos Governadores, a gente estaria numa situação ainda mais dramática da tragédia social que o Brasil vive. Não é aceitável que a gente naturalize, como faz o presidente da República, 300 mil mortos que vão poder acontecer até o final de março. Lembro bem que, com seu estilo debochado, não é, de aliado de vírus, o presidente da República, desde o primeiro momento, tratou a doença com desdém, igualando ou fazendo comparações com H1N1, com morto por atropelamento cardíaco, ou até mesmo dos homicídios que acontecem no Brasil. Nós estamos vendo que o Brasil, que é o terceiro país que mais tem homicídios no planeta, nós chegamos à média todos os anos de 60 mil. E a Covid foi para 200 mil. E de janeiro para cá, já está, depois de 2 meses e meio, em 70. Portanto, numa numa curva geométrica e é preciso reação à altura. É, nenhuma frente hoje, nem a frente da vacina, nem a frente de leitos, nem a frente do distanciamento social, nós contamos com o governo federal e principalmente com a figura do presidente da República. Muito pelo contrário. Nós vemos na contramão de um processo de convencimento necessário, de uma influência que ele apresenta no seio da população, na condição de ser o presidente do país. Portanto, não tem outro adjetivo, né, que não seja esse, de um genocida diante de uma situação de pandemia, que é vetor de múltiplas crises no mundo e no Brasil, e para isso nós precisamos de reação, como esse manifesto, né, que vocês estão apresentando. Né, o quarto ministro da Saúde em um ano e 2 meses de pandemia, na verdade, ele se comporta como sendo o próprio ministro da Saúde, rasgando, né, ou descumprindo qualquer tipo de orientação da ciência, da Organização Mundial de Saúde, ou até mesmo das experiências do mundo. É por isso que eu acho essa iniciativa forte, importante, né, exatamente pelo simbolismo e pelo significado que vai para além da política, vai nas expressões dos brasileiros e brasileiras, da sociedade civil, que precisa, mais do que nunca, chegar, né, à nossa população, no sentido de a gente fazer uma reação à altura. Por isso, meus cumprimentos pela iniciativa, a cada um e a cada um de vocês, em especial meus colegas aí de trabalho, o governador Belivaldo, o governador Wellington Dias do Piauí, a única governadora mulher desse país, Fátima Bezerra, né, do Rio Grande do Norte, e que a gente possa se manter firme para poder reagir, né, e salvar vidas. Viva vacina, fora Bolsonaro. Grande abraço.
Bom, eu agradeço a governadora, passo a palavra para o governador Belivaldo. De que forma nós podemos ajudar os senhores nesse grupo, que outras iniciativas nós podemos tomar. Governador, o senhor está na sala ainda, está nos ouvindo? Bom, eu tenho a impressão que ele teve que sair por algum motivo. Então, espero saber se mais alguém quer falar, Dom Mauro quer encerrar, governador Wellington quer falar.
Marcelo, eu queria convidar os governadores e a vice-governadora para assinarem o nosso manifesto, engrossarem esse movimento conosco. Será uma honra tê-los juntos.
Não, claro, com um bom prazer. Eu quero só colocar assim, a importância de, na rede social que cada um dos líderes aqui tem, de que a gente possa trabalhar nesse caminho da solidariedade nesse instante, esse caminho, como eu disse aqui, de coisas simples, né? Desde a simples máscara, desde a alimentação, enfim. O centro, assim, de uma forma resumida, é preciso ter mais e mais apoios, inclusive dos líderes de forma muito forte, como vocês colocam aqui, para essa prevenção que a gente precisa fazer. A tragédia será maior se a gente não conter o nível de transmissibilidade agora, tá certo? E também a importância de estarmos juntos para que a gente tenha as condições de apoio mesmo do Congresso, do Ministério da Fazenda, enfim, para suportar a rede de saúde. Está uma situação dramática. Olhar se não vai faltar insumo. A gente pode ter uma tragédia dentro da tragédia. Essa coisa da falta de oxigênio já em vários lugares, de anestesia, de alguns medicamentos. A gente ontem tratamos com a Anvisa para que eles cuidem disso, não é? De modo mesmo muito a gente ter o controle. E a outra é nessa parte da vacina, ou seja, eu acho que temos que centrar todo mundo na linha de menos burocracia. Nós estamos falando agora de vacinas que já são usadas no planeta, conhecida, com resultado, não faz sentido. A burocracia está acima da vida, não pode. Então, eu acho que esse caminho é o que vale a pena. Então, aqui é claro, a decisão de assinar ela vai ser individual de cada governador, né, da minha parte, ok, e estaremos juntos aqui, somando os vários movimentos existentes e todos numa mesma direção. Aquilo que foi colocado é nessa linha mesmo de a vida em primeiro lugar, tá certo? É o pacto pela vida. Como diz aqui, é a vida acima de tudo, tá certo? Salvar a vida acima de tudo. Esse é o caminho. Então, da minha parte, muito agradecido aqui, Marcelo, em seu nome aqui, em nome de todos os participantes, muito obrigado, viu? Pois não, Fátima.
Mas, Herto, só um minutinho, Marcelo. Eu queria também acrescentar aqui como é que o grupo aqui poderia pensar numa forma de nos ajudar na sustentabilidade, na defesa das medidas que a gente vem tomando, essas medidas mais necessárias e duras, como a gente vem tomando de toque, de recolher, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos enfrentando muita dificuldade. Os segmentos ligados, os chamados seguidores do presidente, enfim, toda essa linha negacionista, eles estão assim num ato de atrevimento sem limite, desrespeitando inclusive os nossos decretos, indo para as ruas, né, fazendo toda uma mobilização para tentar desestabilizar exatamente essas medidas, né, que a gente tem tomado, chegando ao ponto, inclusive, como foi ontem, foram bater na casa da mãe do governador do Espírito Santo, de 88 anos. Né? Aqui mesmo em Natal já vieram bater aqui até na minha rua. Mas, enfim, eu estou só trazendo esse recorte porque acho que com a capacidade de mobilização que tem esse movimento, né, a representatividade que ele tem, que vocês pudessem pensar, né, nisso aí, como exatamente se somar, né, no apoio aos governadores e aos gestores que estão tendo exatamente o senso de responsabilidade e a coragem de adotar medidas que precisam ser adotadas sem fazer concessões ao populismo. É isso que eu queria só colocar.
Obrigado, governadora. Gunnar quer fazer um comentário final.
Exatamente. Exatamente seguindo a fala da governadora Fátima, eu queria lembrar o seguinte. Em abril do ano passado, em 2020, uma iniciativa da CNBB, aproveitar que Dom Mauro está aqui, da CNBB junto com a AB, SBPC, ABI, fizeram o primeiro manifesto Pacto pela Vida. Nesse manifesto ficou muito bonito a frase que o padre Paulo Renato repete: este é o coro dos lúcidos, temos que ouvir o coro dos lúcidos. E eu acho que o manifesto que novamente esse grupo colocou, a vida acima de tudo, faz uma chamada importante para os jovens. Tem um trecho que fala diretamente aos jovens, que é exatamente isso: pensar em não aglomerar, diminuir a circulação, então pedir apoio para que as pessoas entendam a necessidade hoje. E aí o que eu queria aproveitar, já que estão aqui artistas, né, os governadores, nós poderíamos, já que o governo federal nunca fez essa campanha de comunicação, existem muitas campanhas feitas pela sociedade organizada em relação à vacina. Mas em relação a essas medidas ainda não tem alguma coisa clara. Era importante que a gente pudesse contar com o Silvio, com o Marcelo, com todas as pessoas que junto, né, com a comunidade e também com a CNBB, a gente pudesse falar das medidas restritivas e de seguir as medidas de saúde pública. Isso é muito importante neste momento. A vacina, até se tudo der certo, a gente só consegue vacinar até, sei lá, não sei, julho ou final do ano. Até lá, muita morte vai ocorrer. Então, o que pode ser feito hoje é diminuir a transmissão, diminuir a infecção. E para diminuir a infecção, as pessoas têm que fazer distanciamento físico e uso de máscara. E os jovens não estão entendendo isso. A governadora tem razão. Os jovens não estão entendendo isso porque eles acham que eles não vão ficar doentes. Eles não vão ficar doentes. Alguns vão, infelizmente vão. E alguns, inclusive, estão morrendo. Mas eles trazem para casa, para os avós, para os pais. Eles estão transmitindo o vírus. Então, essa campanha focada nas medidas de saúde pública e na restrição de circulação fundamental. E temos que colocar nela a pressão pelo auxílio emergencial, para que as pessoas possam ficar em casa. Isso é fundamental. Então, eu acho que os artistas podem nos ajudar nesta campanha agora. É para hoje essa campanha.
Lúcia, espera um minutinho, antes da sua pergunta. Em cima do que a Gunnar falou, eu tomo a iniciativa de trazer aqui ao governador Wellington, à governadora Fátima, à governadora Luciana, a ideia de uma colega nossa do grupo, a Maria Luísa Franco Bussi. Se o Fórum dos Governadores não consegue, junto ao Supremo Tribunal Federal, um espaço na rede nacional de televisão para levar essa mensagem a todo o país, fazendo frente a esse discurso negacionista. Em nome da ciência, os governadores poderiam tentar conseguir a rede nacional de rádio e televisão que existe, são concessões públicas, para trazer a notícia, para trazer, ou através do Congresso, do presidente da Câmara, do Senado, ou através do presidente do Supremo, trazerem a informação verídica e científica para a população pela rede de televisão aberta. Fica essa ideia para o Fórum de Governadores estudar.
Só para dizer...
Marcelo, eu gostaria de me associar, porque essa proposta eu acho fundamental. Eu acho que a voz mais importante nesse momento é a voz dos governadores coordenada. E se não for possível imediatamente ter essa proposta que o Marcelo coloca, seria possível, para dar uma demonstração dessa coordenação nacional do Fórum de Governadores, um dia X, um dia amanhã ou depois de amanhã, porque é tudo muito urgente, todos os governadores falarem simultaneamente para os seus estados, quer dizer, uma ação coordenada de governadores falando simultaneamente para a rede dos seus estados, até essa medida de ocupar a rede nacional de rádio e televisão. Eu acho isso fundamental. A palavra dos governadores oficial para a população brasileira hoje, ela é indispensável. Nós podemos ajudar, mas não substitui essa ação dos governadores.
Pronto, eu ia dizer exatamente também isso. Eu acho que a gente já está estudando aqui essa possibilidade de entrarmos no mesmo dia, enfim, nos estados, numa rede. Já temos aqui em comum a campanha do uso da máscara, etc., para os estados. E vou pedir aqui que nós temos um colegiado dos procuradores para que eles possam estudar aí com outros juristas essa outra medida. Agora, nós não podemos nunca deixar de insistir, de continuar cobrando para que o poder central faça a sua parte. A ideia é de não... que jamais nós queremos substituir aquilo que a federação, que é a Federação Brasileira, ela é a essência. Então, até por uma questão de respeito ao regime democrático, nós temos que insistir nessa cobrança, e aí temos que estar juntos aqui, os governadores, os prefeitos, a sociedade, o Congresso Nacional, nessa mesma direção. Então, eu me despeço aqui agradecendo muito aqui por esse momento, que Deus os abençoe e que a gente não perca a esperança. Eu acho que se tem coisas ruins, tem, mas eu avalio que o que aconteceu esses últimos dias me dá uma esperança muito grande de que é real a possibilidade de fecharmos essa meta que eu falei, vacinando cerca de 50 milhões de brasileiros até abril. Ela é real. Nós temos vacinas, e agora é só acompanhar o cronograma, para a gente já fechar março aí com mais ou menos 22, 23 milhões de brasileiros vacinados. E em abril, aqui, mais outros 25 milhões aproximadamente. E isso aqui vai fazer uma diferença muito grande para os passos seguintes. Então, um grande abraço. O que vocês estão fazendo vale, conta, tem efeito. E vamos estar juntos. Esperança, acreditando no Brasil. Vamos vencer o coronavírus e vamos dar a volta por cima. Salvar vidas é a nossa missão. Obrigado.
Sem dúvida. Governador, só um ponto rapidamente aqui. Primeiro, agradecer a todos. É, realmente foi brilhante. Acho que essa conversa foi importantíssima. E dentro desse espírito, nós temos aí, a reunião foi gravada mediante autorização do governador Wellington Dias, mas eu gostaria de solicitar, de oferecer o nosso canal do YouTube dos Estados Gerais da Cultura para publicar essa reunião. Eu acho que ela tem que se tornar pública e acessível. Se o senhor autorizar, a senhora governadora Fátima Bezerra também, Luciana Santos, pode ser? Ok. E um último recado, quero convidá-los também a conhecer uma ilustração que foi feita pelo nosso querido Renato Arueira para compor esse nosso movimento Vida Acima de Tudo. E eu vou apresentar aqui para vocês na tela, porque ela vale muito a pena. É muito bonito o desenho e muito forte, e acho que representa bastante o que é esse nosso movimento e o nosso grito de pavor com o que está acontecendo. Está aí na tela para quem quiser ver. Eu encerro por aqui. Era só isso.
Mais uma vez, agradecemos aos governadores a oportunidade que nos deram dessa conversa, que foi muito proveitosa, e vamos tentar levar o recado dos senhores a todos que nós conseguimos alcançar. Muito obrigado a todos que participaram aqui e até o próximo encontro. Um abraço.
Obrigada, muito obrigada a todos.
Regina, eu vou mandar para vocês uma série de encaminhamentos que a gente fez, tá bem?
Tá ótimo.
Forte abraço. Muito obrigado a todos.
Obrigado, um abraço.
Boa sorte a todos.
Um abraço, obrigado, governador.
Prioridade, não aglomeração.
Seremos.